Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
Nosso assunto de hoje é Rádio Peão. E não é só a Rádio Peão que tem ali nos corredores, mas é a antena do Rádio Peão. Quem é essa antena?
É o líder.
Como assim, Jefferson?
O conceito, isso é uma frase que eu sempre falo quando eu tô dando treinamento, que eu falo, se tem Rádio Peão é porque o líder é a antena. É clássico isso. Porque o líder, alguns líderes, eles têm um comportamento de quando eles escutam uma fofoca, que é fofoca, né? Não estamos falando de... A Rádio Peão é um bando de merendeira fofoqueira. Desculpem as merendeiras, que às vezes as merendeiras nem são fofoqueiras. Mas assim, as pessoas pegam a informação sem base, sem saber a fonte, e passam. E o líder, ele tem que preservar a cultura da empresa. E a comunicação, esses ruídos de comunicação, né, vamos falar termo técnico, eles vão deteriorando a cultura da empresa. Então, ele pega a informação, ele não tem certeza, mas ele leva para frente. Se o outro líder também tem o mesmo comportamento, você já tem o caos na empresa, né? Alta rotatividade, turnover disparando, a insatisfação, pesquisa de clima vem... ela não é concreta, né? Você tem uma informação da base e o pessoal responde outra coisa. Então, isso prejudica muito. Você não tem clareza e gera um ambiente de desconfiança.
Essa Rádio Peão famoso diz que me disse. Ah, eu ouvi. E aí vira aquele telefone sem fio, porque você ouviu uma coisa que já virou outra coisa lá na ponta. Isso é muito típico de empresas que não têm uma comunicação interna forte. Como é que a gente resolve essa questão? Qual que é a importância de ter uma comunicação clara dentro da própria empresa?
O ponto mais importante é que quando eu estou implantando uma regra assim numa empresa, uma política de comunicação, a gente não pode proibir o uso do WhatsApp, porque ele é muito rápido. Mas acertamos alguma coisa no WhatsApp, então vamos formalizar por e-mail. É algo que precisa ser formalizado, é algo que foi uma decisão que é importante que outras pessoas saibam, às vezes o diretor ou um outro gerente não está. Por quê? Quando alguém falar, eu ouvi falar, isso acontece muito, um dos líderes ali é a antena, às vezes não são todos, e aí ele sai de uma reunião que é fechada e ele solta o assunto. Quando a empresa tem uma comunicação muito, políticas muito clara, o próprio time, as pessoas mais sérias do time vão falar assim, mas eu não recebi nenhum comunicado sobre isso, não chegou nenhum e-mail, não, mas eu ouvi falar, mas isso pode mudar. Né? Não tá, porque a partir do momento que foi formalizado, essa é a informação que eu tenho que trabalhar. É por isso que eu quando eu vou numa empresa, eu falo assim, não tira o mural, porque o e-mail, ele não é vivo, é digital, o WhatsApp menos ainda, mas quando você põe no mural, existe um tempo da equipe de marketing, equipe de comunicação, melhorar aquele texto e a informação, ela trazer engajamento. E a fofoca traz desengajamento. A fofoca, ela gera ansiedade. Então, voltando à NR1. As pessoas estão com um nível de ansiedade muito alto. É muito claro, em algumas pesquisas que eu fiz, que a fofoca é um dos causadores. Se não o causador, o que alimenta, sabe? Quando você fica jogando lenha na fogueira, né? Então, a empresa tem um clima ruim, tóxico, e aí eu tenho uma comunicação ruidosa que alimenta isso. Gera mais desconfiança. E a minha rotatividade vai explodir e, consequentemente, meu resultado vai cair e eu vou ter prejuízo. Então, cuidar da comunicação, né, é importante. Então, defina a política. A comunicação oficial da empresa é tal. Procedimentos de comunicação. Saiu de uma reunião, vai ser feita uma ata. Não recebi a ata ainda. Pede para a pessoa que ficou responsável de fazer a ata para trazer a ata. Porque ali vai estar condensado. E quando a gente escreve, a gente fala, não, eu falei isso, mas como que eu vou escrever isso? Aí começa a surgir os e se, são as regras que a gente tem que colocar. E é importante, a gente faz recrutamento também, a gente vai abrir uma vaga, e acontece de abrir internamente. Eu tô sabendo que fulano pediu demissão, e vai ter outra pessoa no lugar. Saiu os requisitos? O RH comunicou que essa vaga está aberta internamente? Não, então... Não fica fofocando, não fica contando a história, né? Vai cuidar do seu trabalho, sabe? Aquela ideia, você não tem mais o que fazer? Então vai cuidar do seu trabalho. Então, cuidar da comunicação é preservar a cultura, que é um dos pilares principais, tanto do CEO da empresa, quanto dos líderes.
Além dessa questão do turnover, que é importantíssima, né? A gente vê muita gente que não para, equipes inteiras que não param, e aí o prejuízo é muito grande. Mas tem também a questão de quanto mais eficiente é a sua comunicação, mais eficaz vai ser a decisão que você tomar, né? Para ela realmente tomar forma, acontecer dentro da empresa.
É por isso que eu falo que quando você vai escrever, aí você começa a pensar, porque como que as pessoas vão ler? E aí o passo é o seguinte, eu fiz uma escrita, a empresa que é pequena, que a maioria que a gente, nós temos aqui na nossa região, são familiares, às vezes não tem um redator, não tem uma equipe de marketing, mas escreve o que você quer dizer e pede para alguém ler para ver se a pessoa vai entender isso que você está falando. Aí você fala, não, não é isso que eu estou falando, não, mas é isso que está escrito. Porque vale mais o que está escrito do que o que foi falado. E isso é em todos os quesitos. Se a gente cria uma cultura onde tem que se escrever o que foi falado, as pessoas começam a evitar conversas paralelas. Se elas vão conversar paralelas, elas vão falar da vida dos outros e não da vida das pessoas que estão dentro da empresa.
Para a gente encerrar, Jefferson, quais as dicas de ouro, então, para que a equipe possa confiar na comunicação da liderança?
Primeiro, perguntar para o líder se não caberia fazer essa informação por escrito, formalizada por e-mail, ou mesmo que fosse no WhatsApp, mas ali na parte das descrições, né? Então, você entra ali no grupo do WhatsApp e ali você põe um comunicado mais claro, ou um link para cair num comunicado e ali vão ter todos os comunicados da empresa. Essa facilidade que eu criei um grupo, aí na descrição do grupo eu crio um link, nesse link eu coloco uma pasta compartilhada com todo mundo e lá estão todas as comunicações, as regras, as práticas, as políticas. E um detalhe, quanto mais a gente esconde com medo, o funcionário vai pegar isso aqui e vai usar isso para entrar contra ação, com uma ação contra mim. É muito mais fácil uma empresa que tem um ambiente tóxico, com uma comunicação ruim, o colaborador entrar com uma ação, do que um colaborador ver uma comunicação que não está legal, ele pegar e usar isso contra a empresa. Normalmente, o que alimenta a motivação da pessoa de acionar a empresa na justiça é esse ambiente tóxico. Esse lugar que eu não gosto de trabalhar, eu não quero trabalhar lá, as pessoas são péssimas. E está muito ligado à comunicação.
Dá para transformar a fofoca em advertência?
Dá. Dá pelo seguinte, a gente pode tanto usar a LGPD, porque vazou uma informação que como se diz, ela é um sigilo industrial da empresa, né? Não pode ser falado. Tanto quanto você está gerando, fomentando um clima ruim. Vamos, até pela questão legal, dependendo, você está difamando a pessoa. Isso é um crime, né? Então, por essas vertentes, claro, os advogados aí vão poder falar muito melhor, você já consegue advertir, porque o colaborador ele está agindo de uma forma que prejudica a empresa, prejudica o resultado da empresa. E lá na CLT tem os itens que você consegue enquadrar. Mas vale mais uma boa conversa do que uma advertência.
É isso, Benilson. Nosso ouvinte até mandou aqui que fofoca é estilo de vida. É bom o fofoqueiro mudar de estilo para não ter problema então, né?
Eu falo assim, todo mundo gosta de fofoca, né? Lembra até do meme da senhorinha lá, que o pessoal, ela fala, não gosto de fofoca. Daí ela para e fala, qual é a fofoca? Mas por que a gente gosta? Porque distrai. Então, use não a fofoca do ambiente de trabalho, porque isso vai prejudicar você. Mas quer fofocar? Marca um horário com a sua avó, com a sua mãe, vai tomar um café, comer um bolo de fubá, e aí você fala de quem. Mãe, de quem que vocês estão falando? Sua mãe vai te atualizar de gente que você nem sabe da família, e você vai ter aquela sensação gostosa de falar, nossa, fulano, não, fulano separou.
Tá atualizado das notícias.
Exatamente.
Mas notícias, quem sou eu pra julgar?
Notícias que não servem pra nada, né?
Exatamente.
Mas a gente gosta. Na empresa, a gente tem que preservar muito a comunicação, porque ela pode tanto engajar e trazer resultado, como ela pode criar um transtorno que depois você vai entender ao passar do tempo que perdemos tempo. E hoje nós estamos num mundo que não dá para perder tempo.
É isso, gente. Fofoca é muito prejudicial. Tem empresas que estão sofrendo demais, perdendo bons talentos por causa dessa anteninha, esse vazamento de informação que vira esse telefone sem fio e a informação não chega da maneira correta, vira realmente uma grande fofoca pelos corredores e esse clima não é bom nem para as pessoas que trabalham e nem para o negócio, certo, Jefferson?
Certo. Eu vou publicando depois ali no canal GMC o artigo completo com algumas pesquisas, alguns índices, mas eu deixei uma mensagem no final, eu vou até ler para o pessoal. Por fim, nas contas, a cultura que você ignora é a comunicação que você destrói. Então, o líder, ele é responsável totalmente se o clima está tóxico e não é o dono da empresa, é o líder direto. Porque ele que é o leve-trás. O famoso leve-trás está na liderança.
Alerta, tá feito. Obrigada, Jefferson. Obrigado. Até semana que vem.
Obrigado, Brenda. Obrigado, ouvintes.